Agora 3h42, estamos de volta com Conexão 102,9 nessa tarde gostosa de terça-feira. Oferecimento Tairone Maia, fotógrafo e especialista em casamento. Telefone ao 99964-1530 e Big Loja, maior e melhor em variedade, qualidade no atendimento e facilidade no pagamento. Compre na Big Loja e parcele tudo no carnezinho da própria loja. Rua Dom Pedro II, esquina com calçadão Jorge Amado, número 117, no centro de Ilhéus. Tá chegando o quadro Terça da Eva. Eva já tá por aqui, a nossa convidada toda especial também já tá por aqui. Deixa eu liberar aqui os microfones das meninas. Eva, boa tarde.
Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, Aline. Boa tarde, ouvintes. Pedi desculpa porque semana passada quem tava sem voz era eu. Eu não consegui, ninguém conseguia entender nada do que eu falava, então a gente acabou não tendo o programa por uma questão de saúde, como o nosso programa ele é ao vivo. Não tínhamos como resolver o problema de imediato. Mas estamos aqui mais uma terça-feira com a nossa convidada Aline para poder falarmos um pouquinho sobre a saúde. Nesse caso, não é só a saúde da mulher, mas a saúde de toda a população em relação às disfunções vestibulares. Nós vamos entender hoje o que é isso, como funciona, o tratamento, o diagnóstico e por aí vai. Mas para começarmos, Aline Moreno, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada. Boa tarde, Eva. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Foi uma honra, tá? Então vamos começar esse bate-papo aí.
Sim, senhora. Ela que manda, você viu, né?
Diretíssima, Aline.
Direta, gostei. Quem é Aline Moreno para Aline Moreno?
Eita, essa pergunta é difícil. Se eu pudesse me resumir uma palavra, eu diria que eu sou sonhadora. Tem uma frase que eu digo que me descreve muito, que fala assim: nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, né? E eu sempre fui muito apegada a tudo aquilo que eu sonhei, e isso sempre me deu força para poder continuar. Então eu diria isso, que eu sou sonhadora, porque é isso que me dá determinação e força para poder alcançar os meus objetivos.
Maravilhosa ela, né, não é? Eva?
Não. Fora da casinha, como eu costumo dizer de maneira muito carinhosa, o meu maravilhoso é o fora da casinha. Então, isso é um elogio, tá, Aline?
Tá certo.
Aline, você é a primeira mulher da sua família a concluir uma graduação. Como é que é ser mulher dentro da sua família? Quais foram as perspectivas que você dá, Aline? Aline é nova, né, Carlinha? A gente tá falando o quê? De 26,
27.
Uma menina, né?
É uma menina ainda, mas tem a cara de um pouquinho mais nova. Eu botei 26 por conta da especialização, fiz as contas mentais muito rapidinho, que de conta também eu não sou muito boa. Mas na sua família, você foi a primeira a concluir a graduação? Ou você tá sendo a primeira mulher a entrar na área de saúde, por exemplo?
Tá. Eu não sou a primeira, mas eu sou uma das bem poucas mulheres da minha família que tem graduação. Não só mulheres, porque eu não sei nem se tem homem na minha família com graduação, eu acho que não tem. Mas nós temos algumas mulheres ali na área de estética, de pedagogia, né, na área de segurança do trabalho.
Legal.
Enfermagem, eu sou a única fisioterapeuta.
Você é a única fisioterapeuta da família. Assim, ela trouxe pra gente um ponto que nós sempre conversamos. O preparo da mulher para o mercado de trabalho.
Sim.
Então, você acabou de trazer que até dentro da sua família existe uma circunstância onde você acredita que os homens não tenham a formação de nível superior tanto quanto as mulheres têm. E aí a gente entra naquele paradoxo de que, infelizmente ainda, a mulher ela tem muito mais conhecimento técnico.
Verdade.
E muito menos remuneração do que os homens do nosso país. Então, precisamos também falar, rebater e tentar trazer isso para uma outra perspectiva.
Sim, e se a gente for numa sala de aula mesmo, na minha, né, quando eu fiz a faculdade, a gente contava de dedo quantos homens a gente tinha em aula, né? E quantos continuaram, quantos finalizaram, quantos se formaram? Bem poucos comparado à quantidade de mulheres.
Em relação a fisioterapeutas, eu tenho uma certa familiaridade, porque meu irmão é fisioterapeuta e minha cunhada é fisioterapeuta.
Olha que
então,
legal.
Lá em casa, quando a gente tá velho com problema de junta, grita os fisioterapeutas tudo dentro de casa, mas que não vale por um. Junta os dois, minha cunhada que se salva, porque meu irmão cobra, acredite. Eu digo, irmão, faz a massagem em mim. Eu sou fisioterapeuta, não sou massagista. Eu digo, deixe de ser ignorante. E é minha cunhada, abençoada, amada, querida. Aline também.
Ai,
Aline Mesquita,
legal.
Não é Aline Moreno, é Aline Mesquita, mas não moro aqui na região.
Minha xará.
Que acaba tirando aqueles nozinhos.
Sim.
E aí, o que meu irmão faz? Ao invés de ajudar a tirar o nozinho, ele fica filmando minhas caras de dores.
Oh,
meus gritos, fica sacaneando com minha cara. Então, assim, é um irmão muito querido e padrinho do meu filho pra deixar de ser besta. Mas, voltando à nossa Aline, o que te fez escolher a fisioterapia?
Tá, vamos lá. É, eu digo que eu escolhi fisioterapia ainda na infância, porque eu assistia, né, um programa que tem no SBT, que é o Teleton, não sei se vocês já ouviram falar.
Sim.
Que é um programa que eles fazem pra arrecadar doações para a ACD, né? Que é um Instituto de Crianças Portadoras de Deficiência, onde eles têm muito forte a atuação do fisioterapeuta ali. Então, toda vez eu acordava cedo para assistir esse programa, que eu amava. E aí eu sempre via, né, os profissionais de jaleco e o nomezinho embaixo ali, fisioterapeuta.
Que legal.
E eu achava tão lindo aquilo, eu ficava, não, eu, quando eu crescer, eu vou ser fisioterapeuta. E acabou que foi isso mesmo, acabei me tornando uma fisioterapeuta.
Trouxe pra vida, né, Aline?
Exato.
Você é feliz com a sua escolha?
Eu sou muito feliz. Apesar de que no início foi um pouquinho difícil, porque as pessoas têm aquele preconceito, né? É, ah, fisioterapia não dá dinheiro. Mas se a gente for ver o que é que dá dinheiro mesmo hoje em dia, é muito difícil, né? A gente trabalha, 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 mas é difícil da gente conseguir esse dinheiro, né?
Sim. Eu costumo dizer, até mesmo como professora de direito que hoje eu sou, que se você escolhe sua profissão pelo financeiro, você torna-se uma pessoa infeliz. Porque você passa mais tempo trabalhando do que usufruindo do resultado do trabalho.
Eu penso isso também. É, hoje, com a minha prática, eu sou extremamente feliz. Eu amo o que eu faço. Eu amo ver os resultados dos pacientes. Eu amo conversar com eles. E ter esse atendimento humanizado, né? Que é,
sim,
o que eu busco. Porque muitos pacientes, às vezes, chegam lá e falam assim, ai, nossa, você é tão diferente, você tem um perfil diferente, você se importa em ouvir a gente. E é isso que eu quero, esse é o meu lema de vida, ser essa diferença. Porque durante muito tempo da minha vida, eu tive dificuldade de ser ouvida pelas pessoas, né? E eu tenho um histórico, né? Eu já fui bem gordinha, então já sofri bullying.
Só um minutinho, bata!
Entre outras situações da minha vida, assim, sabe? Que eu sei o que é você não ser ouvido, você ser rejeitado. Então,
sim,
eu não quero levar isso pros meus pacientes, né? Então, eu busco sempre um atendimento mais humanizado, olhar mesmo para a história do paciente, para que a gente consiga construir algo completamente diferente. Não sei esse profissional que não olha nem pra cara do paciente.
Mente sã, corpo sã.
Exatamente.
É, não tem como. É, como eu falei, como eu convivo muito com alguns fisioterapeutas, a gente sempre conversa a respeito disso. E todos eles, pelo menos os que eu convivo muito próximo, optaram pela profissão por algo que aconteceu com alguém ou por alguma referência. Por exemplo, meu irmão, eu soube há pouco tempo. Um amigo dele que me contou por que que Iago tinha escolhido fisioterapia. E olha que eu não sabia. Eu briguei com meu irmão pra ele fazer a faculdade, aquela confusão toda.
Sim.
Porque ele entendeu que ele queria a área de saúde, mas há pouquíssimo tempo, acho que tem uns 20 dias. Meu irmão tá formado tem 2 anos, daí eu já tava falando de um tempo considerável. Que ele havia optado fazer fisioterapia, porque o nosso pai, em um determinado momento da vida, passou por cirurgias complicadas. E Iago viu a necessidade de ajudar meu pai e não tinha como. Então ele fez o curso de fisioterapia pra poder ajudar outras pessoas na reabilitação.
Que legal.
É, e nós temos uma prima que é fisioterapeuta, que ela optou pela fisioterapia porque ela disse que ia reabilitar o pai. O pai estava anos acamado, não conseguia andar, não conseguia fazer nada. E ela fez o curso de fisioterapia. Hoje ela é referência na região que nós nascemos. E ela fez o pai voltar a andar. Era o objetivo de vida,
uau,
dela. Então eu acredito que você também tem feito isso de maneira muito tranquila.
Com certeza, eu posso dizer isso com conhecimento de causa, né? Com conhecimento de causa. Inclusive, antes da Aline chegar aqui, da doutora chegar aqui nos estúdios, eu falei o quê? Que o atendimento dela era o quê?
Humanizado, foi a palavra utilizada.
Então, você vem fazendo isso, viu, Aline? Muitíssimo bem, por sinal. Agora, 13h51, vamos de música?
Sim, senhora.
A gente volta já, falando mais com a doutora Aline Moreno. Gente, estamos falando aqui sobre tontura, labirintite. Ela é especialista, ela é fisioterapeuta vestibular, né, doutora? Daqui a pouco a gente vai entrar mais a fundo aí nessa questão, explicar pra vocês como é que funciona, que forma você pode tratar, onde você pode encontrar um profissional daqui a pouquinho.
A Rádio do Outono, Gabriela!
5h56, estamos de volta com Conexão 102,9 nessa tarde gostosa de terça-feira, 18 de abril de 2023. Tá falando por aqui o quadro Terça da Eva. Hoje, a doutora Aline Moreno, fisioterapeuta vestibular, é a convidada da vez, não é isso, Eva?
Exatamente. Então vamos entrar agora, realmente, onde está todo mundo esperando, Carlinha. Quem tem tontura, às vezes fica sem noção um pouquinho de espaço. Doutora, o que é disfunções vestibulares? Que para mim vestibular é aquela coisa que a gente faz para poder passar na faculdade, né? Mas o que vem a ser a maneira de saúde? Disfunções vestibulares.
Eu ia até brincar com ela, né? Caso eu não soubesse, porque eu já passei, sou paciente dela, né? Mas eu ia perguntar, vem cá, é uma fisioterapia pra gente relaxar pro vestibular?
Né? Claro, pode ser, boa. Oh, eu também iria, eu também iria por essa linha, porque pra mim vestibular é o Enem, é você estudar, o terceiro ano, aquela coisa toda, né?
Sim.
Mas enfim, a ignorância em pessoa, e acredito que muita gente pensa da mesma forma. Então...
É, alguns pacientes brincam com isso também.
Tá vendo? Então já é uma piada, Carla, sem graça, que ela escuta todo dia.
Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é esse vestibular, que não é o vestibular para faculdade, mas é o vestibular sistema. A gente tem um sistema que é chamado de sistema vestibular, que é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, tá? Esse sistema, ele fica localizado nos dois lados da nossa cabeça. A gente tem um do lado direito, um do lado esquerdo. Ele fica na parte interna do nosso ouvido, mas ele não tem nada a ver com a audição. Perfeito. A função dele é perceber os movimentos que a nossa cabeça faz, tá? E a velocidade, a aceleração com que a gente realiza os nossos movimentos. E assim, ele gera o equilíbrio, tá? Juntamente com o cérebro. Só que o que acontece quando a gente tem uma disfunção? Ou seja, a disfunção é uma alteração no funcionamento correto desse sistema. Então, quando a pessoa tem um desequilíbrio, uma tontura, um mal-estar, ela está com alteração no sistema vestibular e a gente precisa avaliar para saber que tipo de disfunção é essa. A disfunção mais conhecida, né, acredito que os nossos ouvintes aí talvez conheça, por labirintite, tá? Só que labirintite, eu gosto até de brincar com meus pacientes e dizer que é um apelido, porque a labirintite em si é uma inflamação no labirinto, tá? Que é uma da parte do sistema vestibular. Porém, ele é muito rara. Apesar de ser muito comum, né? A gente fala muito sobre labirintite. Todo mundo que diz que tem tontura, tem labirintite.
É verdade.
Mas não é. Nem toda tontura é labirintite. Por trás da labirintite, existem diversas disfunções. Então, a gente só consegue realmente fechar um diagnóstico com a avaliação.
Olha que legal. Eu achava que era que labirintite era o que todo mundo tinha e por aí vai. Agora, doutora, me tire uma dúvida. Quais são os principais sintomas e qual a forma do diagnóstico?
Tá. Principal sintoma...
Tontura. Não é gravidez às vezes, tá, gente? A tontura pode ser disfunção vestibular.
E nem o enjoo, porque o enjoo também é um dos
sintomas. Ai, minha
nossa
senhora, o enjoo também é um...
Também.
Então, meninas, se você tá tonta e se você tá enjoada, pode ser que não seja aquela gravidez.
Pode ser, sim. Tem alguns pacientes que relatam, nem tomei uma pingazinha e fico andando parecendo que eu tô bêbado. Então, essa sensação de desequilíbrio, de instabilidade, a sensação da cabeça crescendo, diminuindo, aquele peso na cabeça, às vezes até uma dor de cabeça também associada à tontura, pode ter relação sim com o sistema vestibular, tá? E também tem aquelas clássicas, né? Já ouviu falar daquelas pessoas que enjoam quando viajam?
Sim.
Tem disfunção vestibular.
Ah, por exemplo, uma dúvida, tá? Agora duas, na verdade.
Sim.
A primeira, a gente tá aqui agachado, já veio fazendo consulta, ok? A gente tá aqui agachado, levanta, fica tonto.
Tá, algumas pessoas já associam a pressão baixa, mas pode ser disfunção vestibular também.
Olha lá.
O movimento brusco, não
sim,
é isso, doutora?
Sim,
você tá aqui, do nada, levanta e digo, vixe, fiquei tonta. Uhum. Aquela coisa de você ver estrelinha.
Isso.
Porque o que acontece? Uma das nossas, das disfunções, né, que pode ser apresentada no sistema vestibular, se chama hipofunção vestibular. Tá? O que que é isso? Hipo vem de diminuição. Sim. Função, a gente já sabe o que é. Vestibular é o nome do sistema responsável por equilíbrio, ou seja, é uma baixa função no sistema de equilíbrio. Então, é quando o sistema ele tá lento. Quando a gente se movimenta rápido, a gente precisa de uma resposta de equilíbrio o quê?
Rápida.
Mas quando a gente não tem, é porque tá com a disfunção.
Perfeito.
Então, muitas vezes a gente faz um movimento rápido, minha pressão tá baixa, minha pressão baixou. Pode ser que seja mesmo, mas também pode ser uma disfunção vestibular.
Olha lá, daqui a pouco eu vou perguntar ela qual é que a gente faz o teste pra ver se a gente faz um passamento.
E qual é a importância da fisioterapia nesse processo?
É de suma importância, porque é o tratamento. O tratamento é feito
com a fisioterapia. Exato.
Tem muitos pacientes que chegam lá no consultório, às vezes que tomou remédio durante anos, 2, 3, 4, 5 anos, tomando medicamento para labirintite, e a tontura não cessa, não vai embora. Por quê? Porque tá tratando da forma errada.
Perfeito.
Tá? Não que o medicamento ele não possa fazer parte do tratamento, porque ele também pode ser importante, tá? Não tô tirando a importância da medicação. Sim. Porém, não é o principal tratamento. É associar com a fisioterapia, porque muitas vezes a pessoa tomando um remédio para labirintite, mas a disfunção que ela tem não é o labirintite. Como no caso que eu acabei de dar o exemplo da hipofunção vestibular, ela tem que fazer um protocolo de exercícios, tá? Pra fortalecer esse sistema, deixar ele mais rápido, mais ágil, e assim essa pessoa poder voltar à qualidade de vida dela. Assim como também pode ser o famoso cristal. Não sei se você já ouviu falar sobre os cristais que às vezes saem do lugar. No nosso sistema vestibular, a gente tem, né, alguns cristais que servem para controlar o nosso equilíbrio. Só que às vezes eles saem do lugar dele de origem e vai parar no labirinto. Então, quando a gente se movimenta, esses cristais começam a andar no labirinto, causando essas vestigens. E a pessoa vê o mundo girando. Entendi. E aí, o que, que a gente faz com a fisioterapia? A gente faz algumas manobras, tá? Reposicionando esses cristais para eles voltarem pro lugar. E aí a pessoa volta à qualidade de vida dela também, normal. E o medicamento não tem esse poder de reposicionar os cristais.
Me tira uma dúvida, doutora. Qual seria, por exemplo, um exame básico para poder fazer essa... para fazer essa pré-análise? Vamos lá.
Tá.
Eu cheguei no consultório e quero saber, de fato, se eu tenho ou não tenho. Qual seria um exame básico?
Bom, o exame a gente pode fazer de duas formas, tá? A gente pode fazer o exame a olho nu,
sim,
onde eu vou fazer uma manobra, tá? Na maca, alguns movimentos com você, com a sua cabeça, certo? E eu vou olhar os movimentos que o seu olho vai apresentar, que a gente chama de nistagmo ou sacada. É um movimento involuntário que o olho faz, tá?
Uhum.
É como se fossem umas batidinhas, um tremor. É, tem aquela frasezinha que diz assim, o olho, né? Os nossos olhos são a janela da alma. Eu costumo dizer que o nosso olhar, o nosso olho, é a janela do sistema vestibular, porque é através dele que eu consigo ver. Porém, eu também posso fazer esse exame com óculos, que é o que a gente chama de videonistagmografia, que é o exame que a gente faz. Esse exame a gente também faz associado a uma anamnese, né? Que é uma entrevista com o paciente, onde a gente faz algumas perguntas para poder fechar o diagnóstico.
Perfeito. Carlinha, a gente ainda tem tempo? Não, né? No próximo bloco, minha gente, o que é que acontece? Carla é paciente da doutora Aline e sofreu muito tempo com essas tonturas, com essa... Então, Carlinha, daqui a pouquinho relata pra gente como é que foi tratar, como é que foi passar por esse processo, até pra poder ajudar você, nosso ouvinte, que está nesse momento com dúvidas, assim como eu, se eu tenho ou não tenho disfunção vestibular.
É isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência com a doutora Aline Moreno. Inclusive, eu descobri que eu não posso dormir do lado esquerdo. Acredita? Que eu dormindo do lado direito, não é isso, doutora? Eu vejo muito melhor as coisas. Eu não sinto a tontura. Mas daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, a gente volta já já com Conexão. A gente volta já já com a terça da Eva. Agora 4:05.
Outono? A Rádio do Outono. Gabriela.
Agora 4:17, estamos de volta com Conexão 102,9, de volta com o quadro Terça da Eva. A Eva tá aqui nos estúdios com a gente, a doutora Aline Moreno também, fisioterapeuta vestibular. E nós estamos esclarecendo, né, Eva, dúvidas a respeito desse problema.
Desse problema. Que você teve, né, Carlinha?
Que eu tive, por sinal.
Me conte como é que foi isso aí.
Que eu tive, por sinal, gente.
Então... Melhor, me conte não, nos conte.
A minha experiência, eu tive um problema de anemia profundo, tratei a anemia, tomei bolsas de sangue, contei pra você, né, doutora?
Sim.
Esse problema, e aí recebi alta, e aí já no começo do ano, após
seguinte,
o tratamento, do ano seguinte, eu comecei a sentir muita tontura, muito enjoo. Aqui na Gabriela, inclusive, eu não conseguia trabalhar, porque eu não conseguia ver mesmo os monitores. Contratei um óculos, comprei um óculos novo.
Caro, que eu soube que caro. Foi o horror da cara.
Ó, tô trabalhando com óculos?
Não, zero.
Tô sem óculos, né?
Eu te conheci sem óculos.
Pois é. Então, cheguei lá na clínica, né, que a doutora trabalha, e fui pra uma avaliação, e aí foi detectado que eu estava com o quê, doutora? Você pode falar melhor aí sobre o meu problema?
Estava com os cristais soltos e também com um quadro de hipofunção vestibular.
Gente, olha, eu não tinha vida. Não tinha vida, amiga. Caramba, eu vivia tonta, carinha. Enjoada, tonta. Eu que vivo no trânsito.
Sim, sim.
Costumava, assim, as rotatórias da cidade faziam aquela na minha frente, entendeu?
Imagine também o perigo de você estar dirigindo e ter esse incômodo, né?
No primeiro dia mesmo que eu cheguei pra avaliação, não foi, doutora? Eu não consegui ficar em pé direito.
Nossa.
Bem complicado mesmo. Então, eu tive, né, com a doutora Aline Moreno, me tratando com a doutora Aline Moreno, e foi através aí dos exercícios. Tomei remédio, cheguei a tomar remédio também por 10 dias, mas... E ali ela acompanhando o tempo todo, observando, suspende o remédio, dá uma pausa no remédio, vamos com o exercício. E graças a Deus eu consegui ficar joinha, joinha.
100%.
100%. E hoje sem óculos, enxergando os monitores e dirigindo.
Enxergando, às vezes, além do que deveria enxergar.
Além. Olha, a gente no comecinho do programa, Eva, a gente pediu para os ouvintes se tivesse dúvida,
sim,
né?
Sim,
nós
claro.
Temos uma ouvinte aqui com dúvida. Vamos esclarecer, né, Aline?
Vamos sim.
Vamos lá, deixa ela falar aqui.
Doutora, boa tarde. Eu gostei. Eu sou ouvinte da Gabriela, de vocês tudo. Eu queria saber sobre isso que você está falando. Eu estou ouvindo aqui da labirintite. Eu sinto tontura. Eu fico assim, parecendo que eu tô bêbada, sem beber nada. Eu caio, às vezes. Quero que você me explique qual é o remédio que eu posso tomar para labirintite, que a minha filha diz que é labirintite. Mas eu não tomo o Vertige, que eu não sei o que eu tenho, porque eu tomo remédio controlado. Eu dou um branco, não vejo nada. Eu gostei muito desse papo de vocês, tá? Deus abençoe vocês, doutora, mas eu quero saber aí uma resposta aí, tá? Eu tenho 59 anos já.
Vamos tirar a dúvida dela, né, doutora?
Vamos sim. Então, primeiro, obrigada pela pergunta, né, pela dúvida que ela mandou aí, por estar participando, estar nos ouvindo. Então, primeiro a gente tem que fazer uma avaliação, né? Era bom ela ir lá na clínica para fazer uma avaliação, para a gente ver se realmente é a labirintite ou se não pode ser outra disfunção, tá? Do vestibular. E aí, assim a gente descobrindo, a gente vai seguir com o tratamento. Sobre o medicamento, no caso, eu não prescrevo medicação, né? Eu sou fisioterapeuta, eu prescrevo o tratamento com exercícios, com manobras, é isso que a gente vai fazer e trabalhar juntas, tá? Mas o medicamento, como eu falei, ele também pode ser importante no tratamento, que é a parte que o otorrino vai fazer. Então, no caso, teria que ser um acompanhamento, tanto com o otorrino, tá? Tanto comigo, com a fisioterapeuta. Então, ela pode estar procurando, não só ela, como qualquer outro ouvinte que tiver tendo interesse, né, de fazer uma avaliação. Eu atendo lá no Premier, no terceiro andar, a clínica Otorrino Premier, tá? Eu atendo lá dia de segunda, quarta e quinta pela manhã, quinta à tarde também. E também tem o Centro Médico de Ilhéus, que é um dos lugares que eu também atendo lá, tá? Dia de segunda e quarta pela tarde. Aí é só chegar lá, procurar e marcar uma avaliação.
Então tá aí, respondido, né, dona Gilmara de Vila Cachoeira? Tirou a dúvida aqui com a doutora Aline Moreno. Eva.
Bom, a gente descobriu, eu já ia chamar a Carlinha de Suzy. Quer dizer, Su, o costume de estar sempre com Suzy. Carlinha, a gente conversando mais cedo, eu descobri que ela, além de fisioterapeuta, ela empreende. Então, pra gente conseguir encerrar a nossa entrevista de hoje, antes de mais nada, te agradecer por ter vindo, pela boa vontade, por compartilhar conosco e com os nossos ouvintes um pouco do seu conhecimento, que é pouco literalmente falando, porque deve ser muito mais amplo, com toda certeza. Nos conte como é, além de ser fisioterapeuta, essa empreendedora que existe dentro da doutora Aline Moreno.
Gente, essa questão da empreendedora foi desde criança, viu? Comecei cedo. Inclusive, eu tenho até que agradecer a minha mãe por isso, porque, querendo ou não, foi ela que implantou esse desejo dentro de mim. Pra você ter noção, eu comecei a empreender fazendo um imazinho de gesso.
Que legal!
E eu vendia ainda quando mais nova. Depois a gente começou a fazer brigadeiro. Minha mãe me ajudava a fazer brigadeiro, porque eu levava pra vender na escola. Né? Vendi brigadeiro, já vendi torta. E sim, fui desenvolvendo, né? Minha mãe tem esse dom pra culinária. Minha avó, a mãe de minha mãe, também. Acho que eu acabei herdando um pouquinho disso.
A pergunta é, por que ela não trouxe doce pra gente? Só
Mas vou ficar devendo a vocês, ó, prometo, fica aqui uma promessa, que eu vou mandar um doce da Doces Conte, que é a minha confeitaria online.
Isso é uma coisa que eu gosto de ouvir.
Pra vocês provarem, degustarem os meus doces por aqui, pela rádio.
Sim, senhora. Então, como é o IG, o arroba?
É conte.doces, o arroba, lá no Instagram.
É, gente, vamos lá no conter.doce, porque a Aline vai casar esse ano, casar tá caro, e vamos ajudar a noiva.
Exatamente, inclusive, aí, ó. Dia de quinta, sexta, sábado e domingo, eu e o meu noivo ficamos ali pela Avenida Soares Lopes vendendo meus doces, né? Os doces que eu faço,
caramba,
a gente
que
vende lá. Com o intuito justamente de arrecadar dinheiro pro nosso casamento.
Já deu tudo certo.
Maravilhosa, né?
Com fé em Deus.
Aline, feliz vida pra vocês, que vocês possam constituir uma família muito bacana, muito
Amém.
Leve. Que Deus seja sempre o centro do relacionamento, porque sem ele também a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, boas vendas. Obrigada, Carlinha, pela companhia de hoje. Aline, obrigada pela confiança, por estar conosco. E a você, nossos ouvintes, obrigada. Semana que vem, com fé em Deus, estaremos aqui de novo, todo mundo com voz. Chega de virose,
Amém.
Show virose.
Obrigada, doutora Aline, pela vinda aqui. Eva, até semana que vem.
Conexão 102,9. Gabriela FM. Conectando você com o mundo.